André, primeiro de tudo, bom dia, obrigada pela presença aqui no programa e saudade de você, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Maravilha, bom tê-lo aqui. André, vamos falar um pouquinho, porque o Cine Serra esse ano, ele vem com algumas novidades, todo ano tem novidades, e uma delas vai ser um workshop, né, sobre documentário com a tua participação, né, você quem vai conduzir esse workshop, que se contasse um pouquinho sobre essa novidade, a tua presença dentro do Cine Serra, a importância que tem a questão do audiovisual hoje, né, quando a gente fala em arte e comunicação.
Sim, vai ser um encontro de 3 turnos, né, sábado inteiro e domingo de manhã. E a provocação feita pelos organizadores do Cine Serra foi justamente para falar da área que eu atuo, né? E, bom, a gente sabe que nos últimos anos, assim, já faz um tempo, o documentário se tornou, assim, uma boa ferramenta de expressão para as pessoas, sobretudo os jovens gostam muito, e também uma ferramenta de trabalho, né? É uma forma de contar o mundo. E então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu, assim, eu comecei no jornalismo, né, você sabe bem, e trabalhei em jornal, em rádio, e era um tempo que não tinha formação acadêmica em universidade voltada estritamente para o audiovisual. Então eu fiz essa curva, assim, ao longo da minha vida e fui me encaminhando do jornalismo para a produção audiovisual. E eu fiz isso num tempo, então, assim, de uma forma meio autônoma, né? Como é natural, assim, na vida da gente, nessas escolhas de profissões que não estão muito consolidadas. E, mas depois aí fiz um percurso, eu acho que dá para, posso passar, assim, alguns horizontes, assim, para quem quiser participar, né?
Claro, aliás, André, você ficou conhecido não só na região, mas também em várias frentes do Brasil por trabalhos que você realizou. Alguns deles foram inclusive premiados, né? Teve ali a coprodução em 2 filmes, pelo menos, o Brasil e Itália, o Eco das Montanhas, que foi premiado no Festival de Cinema de Verona, o Brasil Italiano de 2015 também, né? E mais recentemente teve vários episódios documentais, que é onde você tem ficado mais firmemente com o Vento Sul, 3 episódios em série, que não é fácil de fazer série, né? A questão da costura entre uma coisa e outra, a série Antártida também, que foi exibida pela Globo, teve outras participações, inclusive, na Rede Globo. Então, como você entende a constituição de algo que no início não era tão presente, tão firme, né? Talvez até com menos relevância, mas hoje o audiovisual, em especial na área de documental, é forte, firme, tem uma presença marcante, inclusive, no Brasil.
Sim, uma vez eu fiz um projeto chamado Doc TV, que era uma série de documentários selecionados no Brasil inteiro para contar histórias do Brasil. Foi lançado pelo Ministério da Cultura, né? E chamava-se uma série chamada Brasil Imaginário. Naquela ocasião, a gente teve exatamente um workshop promovido pelo Ministério da Cultura com realizadores do Brasil inteiro. E o meu grupo de trabalho ficou, por sorte, assim, num cara muito interessante, o Rui Guerra, que é uma figura consolidada no cinema, um cara do cinema novo, né? E foi muito interessante, que eu nunca mais esqueci, porque ele mesmo, já sendo tão macaco velho, disse, mas eu não entendo muito bem essa divisão entre documentário, o que é cinema, o que é documentário, o que é ficção, o que não é, né? Ele próprio perguntava pra gente. Porque no fim das contas ele considerava o seguinte, olha, eu acho que não existe nem categoria entre ficção e documentário. Na verdade, existe cinema e existe uma história a ser contada através dessa ferramenta que é a imagem e o som, né? E aí eu também fui, embora produza documentários, eu fui me guiando cada vez mais por essa perspectiva, sabe? Acaba sendo sempre uma narrativa, uma história contada. Como é quando alguém conta uma história de memória ou da infância ou narra para outra pessoa, só que fazendo isso com as técnicas que a fotografia e o cinema consolidaram ao longo da história, pela imagem e pelo som, né? Essas categorias assim, de documentário, ficção, elas se prestam às vezes muito mais para os editais, para os festivais, né? Porque eu mesmo já fiz trabalhos que eu considero assim, relevantes, mas chatos de serem vistos, né? Outros trabalhos que são histórias não tão relevantes, mas muito, muito boas de serem vistas. As pessoas vêm do início ao fim. Então, acaba restando o quê? Tem que contar uma história com imagem e som. Acho que isso é bem interessante, assim, né? Então, acho que no workshop a gente tem o documentário como um motivo para conversarmos, né, para passar algumas coisas. Mas a gente vai acabar falando de construir narrativas cinematográficas. Então, acho que isso pode ampliar bastante o horizonte de interesse das pessoas, né?
Claro. Aproveitando, é claro que a oficina é isso, né? As pessoas ficam convidadas, tem aqui o período de inscrição, etc. Mas para a gente entender, até instigar, motivar as pessoas para usar essa ferramenta, a gente sempre tem aquela dúvida, desde um texto, né? A comunicação, ela é... São várias frentes que ela se apresenta, pode ser no cinema, pode ser lida, pode ser, enfim, né, multimídia, não importa. Importa que a ideia é a mesma, tem que ter um início, né, um desenvolvimento, um meio e um fim para que ela tenha uma lógica, né? Então, eu queria te perguntar que ferramentas, por exemplo, a narrativa do documentário pode fazer uso para realmente ter essa ideia de início, meio e fim, porque como você refaz um recorte, né, de algo que você tem a contar para que a narrativa fique nessa lógica, pelo menos, né?
Sim. Olha, esse é um ponto fundamental, assim, que difere mesmo, tu construir uma história de ficção e documentário, né? A história ficcional, tu tem o controle dela do início ao fim, já na partida. Claro que vai ter desvios de percurso, mas tem um roteiro que define aquela história ficcional que vai ser contada, né? Ela é uma proposição, nesse sentido, mais fechada do autor. Né, de quem realiza. Eu quero contar essa história com esse início, esse meio, esse fim, e talvez esse fim seja mais aberto, mais fechado, né? O documentário tem uma ideia mais vaga na cabeça, porque tu tem um argumento, basicamente, né? Tu tem um argumento que tu vai querer apresentar, uma história, mas ela basicamente vai se construir durante a realização, porque tu encontra personagens que vão ganhar outro tom, né? Tu vai encontrar uma subcamada da história que vai virar o enredo principal. Então, nesse sentido, talvez por isso nunca consegui me afastar muito do documentário, porque eu acho muito incrível as histórias da vida real das pessoas, sabe? É uma vida real que é inventada em muitas partes também, porque a memória é sempre um pouco de invenção, né? Então, o documentário sempre tem essa característica mais aberta. Por isso que ele é mais difícil, às vezes, de ser realizado com êxito, né? Que ele fica uma história legal de ser vista, porque ele tem muitas e muitas possibilidades. Tu gravou um documentário e tu sentou depois para começar a pensar a edição, a montagem, tu tem 30 obras possíveis a serem finalizadas, ou infinitas obras, né? Então, um cinema ficcional, se tu tem um bom montador cinematográfico, entrega o roteiro e mais ou menos aquela obra vai estar sob controle, porque tu tem o corte da cena, tu tem o tempo da cena, tu tem o controle das melhores cenas que foram gravadas. No documentário, se tu grava, tu é o diretor, gravou, né, uma história, e tu entrega pro montador, ele vai te entregar outra obra que não é aquela que tu imaginou. Então tu vai ter que te envolver sempre do início ao final, né? Tu vai carregar o piano em todas as etapas.
Muito interessante essa visão, essa abordagem, né?
E outra coisa que eu acho que é importante tratar no workshop é as pessoas que vão fazer, elas sempre têm uma visão assim estética do mundo já bastante consolidada, né? Mesmo uma pessoa muito jovem, né? Ela já tem aquela vontade de contar as suas histórias da sua forma para o mundo. Então, não adianta também eu querer, muitas vezes professores querem passar filmes, ah, isso é muito bom, isso não é. Isso é interessante assistir obras e analisar, é muito interessante. Mas eu vou dedicar boa parte do tempo para a questão de projeto, né? Como elaborar um projeto de realização de uma obra? Como construir esse projeto para poder concorrer num edital, né? Que é muitas vezes a forma de realização que há hoje em dia de financiamento. Como elaborar um projeto para buscar financiamento também, né, para a minha ideia, porque senão as ideias ficam sempre só na base, muitas vezes, da ideia, né, do desejo da realização estética e artística, sem ter esse respaldo do projeto em si, né, do que vai tornar isso possível. Então isso é um aspecto que eu quero levar de forma bem concreta, assim, até porque a minha produtora vai completar 20 anos em agosto. A gente realizou muitos projetos nesses 20 anos, né? Muitos não realizamos também, e isso é importante levar. Por que eu não consegui fazer esse projeto de filme? Por que nós conseguimos fazer essa série de 13 documentários de uma hora de duração? Do início ao fim, como foi que nós fizemos?
Muito legal isso também, reconhecer, né, as coisas que deram, as coisas que não deram, que tudo isso, sim, faz parte de um processo,
que,
né?
A vida de quem produz audiovisual, a pessoa tem que estar preparada para essa frustração também, né?
Uhum. Muito Sim, legal isso. É, legal reconhecer. Legal a gente ouvir alguém que está tarimbado no mercado, aliás, colocou, né, Caxias do Sul na cena do audiovisual no Rio Grande do Sul. Reconhecer isso também faz a gente pensar que é possível fazer coisas diferentes. André, chegando aqui na reta final, o Cine Serra é uma mostra, né, na verdade, competitiva de cinema, já é tradicional, e esse ano com workshops também ajudando as pessoas nessa questão do fomento, né, ajudando as pessoas a fazer melhor cada vez mais e conversando, batendo papo. Eu sei que começa no dia 1º, vai até o dia 14 de abril, e a oficina específica contigo vai acontecer naquele final de semana, 6 e 7 de abril, é isso, né?
Domingo, isso. Sábado o dia inteiro e domingo de manhã.
A inscrição abriu ontem.
É, eu não sei exatamente, né?
Dia 29 de março, tá aqui pra mim.
É, eu não sei exatamente quando abriu, porque é o pessoal da organização que tá cuidando, né?
Ok, então você nem sabe se já fechou, né? Porque eu sei que é concorrido.
Deve estar aberta.
É. Abriu ontem, até onde a gente sabe, a informação é essa, dia 29, vai até o dia 5 de abril, então quer dizer, na retinha final. É, tem um custo baixíssimo, né? Um custo simbólico de R$40, é para qualquer público, qualquer pessoa interessada. Então é uma baita oportunidade. Resumindo a ópera, é isso, né, André? É uma baita oportunidade.
Sim, vou te dizer assim, legal sempre é, né? Eu vou tentar levar, sim, esse percurso de realização até hoje e também as perspectivas que a gente está trabalhando em novos projetos, né? Vai ser bom também avaliar algumas obras que eu considero, assim, que para mim foram influentes e que são quase eternas já nesse meio do audiovisual, na minha ótica, né? Então, não vai ser maçante, porque eu também não gosto de ficar torturando ninguém, né? Nas poucas experiências que eu tive, assim, de professor, digamos, né? Então, uma visão bastante prática eu vou tentar passar nesse sentido de projetos, de realização, com certeza.
Muito obrigada pela presença. Obrigada.
Só para finalizar.
Pois não.
Se alguém participou, quando há uns 3 anos, 2 ou 3 anos atrás, a gente começou uma série chamada Vento Sul, lá na Transi Filmes, era um projeto muito grande. Na época a gente fez um encontro criativo de 2 dias aberto a qualquer participante, antes de começar o projeto, para compartilhar o projeto e ver possibilidades de construção desse projeto documental que era seriado, né? Aquele encontro criativo foi muito legal e é um pouquinho a base que eu vou usar nesse workshop.
Fica a dica, então. Obrigada, André. Um forte abraço para você.
Beijão. Até mais.
Valeu. Tchau, tchau.